Sempre falamos de pura ficção, nunca de pura autobiografia. Mas no fim das contas, talvez nenhuma nem a outra exista. Olá, eu sou a Bruna Soares, do Papo de Biblioteca, e hoje nós vamos falar do livro baseado em fatos reais da escritora francesa Delphine de Vigan. Então, hoje o livro ele vai trazer um pouquinho esse questionamento do que é ficção e do que é realidade, isso dentro da literatura, quando elas se misturam, será que você está lendo ficção de verdade? Ou será que aquela história que você acha que é baseada em fatos reais, na verdade, é ficção? Deu uma embananada, né? Mas eu, quando terminei de ler o livro, foi essa sensação, assim, de confusão total que eu terminei, e depois as ideias foram se ajeitando. Se tivesse uma frase que resumisse o meu sentimento logo quando eu terminei de lê-lo, foi o verdade, ficção ou tudo junto e misturado? Então, este é um livro que ele é extremamente inquietante e questionador. A autora francesa Delphine de Vigan, ela nos expõe uma história da também escritora Delphine. E a autora, em entrevistas dadas na época da divulgação deste livro, ela preferiu não se pronunciar sobre o fato de poder ser uma história sobre ela mesma ou não. Ela quis deixar esse mistério a cargo do leitor interpretar. Então, essa Delphine, a escritora do livro, é uma parisiense na casa dos 40 anos que está vivendo uma crise criativa após um grande sucesso de venda com seu livro anterior, que era autobiográfico. Então, em meio a essa crise, ela acaba conhecendo a irresistível e confiante Ellie, uma francesa que também está ali na casa dos 40 anos, é uma escritora fantasma e ela é cheia de mistérios sobre sua própria história. E ambas elas desenvolvem de imediato uma amizade um pouco estranha e patológica, eu diria. E para quem não sabe, escritor fantasma são aqueles escritores que são contratados para escreverem em nome de uma outra pessoa. Então eles escrevem autobiografias e a pessoa que quer ser biografada, ela contrata esse escritor e é como se ela tivesse escrito. Então o nome desse escritor fantasma acaba não aparecendo. Então, a autora, ela utiliza do seu próprio texto para questionar alguns pontos importantes vividos entre os escritores, como o processo criativo, a pressão exercida pelos leitores, editores para uma próxima obra e o seu conteúdo para ser tão boa quanto a anterior, se foi uma obra que teve um sucesso estrondoso, estourar, né, os números vendidos. Então, tudo isso é questionado em forma de diálogo entre essas duas personagens principais. E assim é estabelecida uma espécie de brincadeira, entre aspas, com o leitor para que ele escolha o lado que ele quer ficar durante essas discussões, porque ambas têm lados bem opostos. Então, cada uma vai ali argumentar de acordo com o seu posicionamento sobre esses lados. Então, todo o texto ele é narrado em primeira pessoa e isso é intencionalmente, porque dá uma impressão de que somos nós, os leitores, os confidentes das angústias vividas pela Delphine, personagem, durante esse período de crise criativa e insegurança em relação ao relacionamento dela tóxico também com essa personagem, Ellie. Escrevo esta cena hoje com tudo que ela contém de cansaço e exagero, porque tenho quase certeza de que, se ela não tivesse acontecido, eu não teria conhecido Ellie. Ela não teria encontrado em mim este território tão frágil, tão instável, tão quebradiço. Então, a narradora, ela quer nos mostrar como foi este relacionamento abusivo fraternal, que ela não descarta que possa ter havido interesse sexual em um dado momento por parte dela, da Delphine, personagem, mesmo que seja um ato subconsciente. E também ela mostra as consequências desse relacionamento abusivo que as duas constituíram. Então, para atingir esse objetivo confessional, ela usa de aspectos da psicologia para fazer uma autoanálise de sua infância e da adolescência para explicar e comprovar a razão dela ter mantido, mesmo sentindo que estava acontecendo alguma coisa errada ali, essa entrega com a personagem Ellie. que vai comprometer a saúde dela física e emocional, e nós vamos acompanhando essa derrocada desde o começo desse relacionamento. Quando eu era criança, eu chorava no dia do meu aniversário. No instante que os convidados reunidos começavam a cantar a música tradicional, cuja letra é basicamente idêntica para todas as famílias que conheço, enquanto o bolo com algumas velas era trazido, eu explodia em lágrimas. Aqui vai um aviso que eu não descarto a possibilidade desse livro ser um gatilho para pessoas que já passaram por um relacionamento abusivo em suas vidas e ainda guardam sequelas deste período de sofrimento. Muitas vezes, sofrimento que foi silencioso e permeado de culpa, de autoculpa. Então, por este motivo, eu recomendo que, se você for essa pessoa, para você rever a leitura deste livro ou escolha uma forma que não te abale emocionalmente para que você consiga ter uma experiência, digamos assim, bacana com a leitura. Mesmo que eu acredite que a história de fato não seja sobre este relacionamento abusivo, eu acho que esse relacionamento abusivo é apenas mais um tema dentro. Mas eu sei da fragilidade emocional das pessoas que podem ler isso daqui e acabar sendo um gatilho. Então eu acho bacana você pensar um pouco antes de começar a lê-lo. Do meio para o fim do livro, entramos em contato com diversas discussões que as personagens iniciam a respeito dos gêneros literários, como ficção e não ficção. E é interessante e enriquecedor poder participar, de certa forma, dessas discussões, que elas são ricas de argumentos, né? Ou como eu comentei no começo, argumentos contrários e a favor, né, de cada lado, e que acaba enriquecendo também a nós que estamos de fora, nós leitores. E eu acabei me questionando até onde uma obra de ficção ela pode ser apropriada à realidade para ser escrita. Não seriam todas as obras uma mistura de ficção com realidade? Às vezes, a ficção era tão poderosa que tinha desdobramento no real. Todos esses questionamentos acabam me lembrando das minhas aulas de jornalismo e da grande questão sugerida por um dos meus professores, que era: existe parcialidade no jornalismo? Então, na aula, nós questionamos o quanto o ato de escrever, mesmo que relatando fatos reais, ainda assim é uma forma, entre aspas, contaminada de se contar uma história, por ela vir com a visão de mundo, escolha das palavras, o tom usado, qual o ângulo dos fatos que você vai relatar, da pessoa que está escrevendo. Então, não seria assim também com os escritores de livros? Escritores literários? No fundo, talvez o que nos interesse, nos fascine, não seja tanto a realidade, mas a maneira como ela foi transformada por aqueles que tentam nos mostrá-la ou contá-la. É o filtro posto sobre a objetiva. Então, eu guardei aqui para o final, para a gente comentar o grande plot twist do livro. Mas calma, não é spoiler, pode parecer que é, mas não é. Que é o momento em que o leitor ele terá que escolher qual final ele irá dar ao livro, qual a interpretação que ele vai fazer de toda essa história. Então, afinal, Delfine Criatura e a Criadora são narradoras confiáveis? E eu desafio a todos vocês, eu, qualquer pessoa, a tentar separar a verdade da mentira. Curiosidade. A letra L na fonética francesa tem um som parecido com outra palavra do idioma que significa ela. Então, a personagem L, ela acaba sendo uma personagem aberta e sem forma, podendo ser ela quem o leitor quiser atribuir. Então, foi esse o livro de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo livro, até a próxima discussão literária.